Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6 e meia em Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI. Lúcia Miesel.
Tempo nublado na capital francesa, 7 graus. Confira os principais destaques desta sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Nas vésperas da cúpula do G20 no Brasil, postura argentina pouco colaborativa nos diálogos ofusca o impacto da eleição de Donald Trump. Joe Biden e Xi Jinping encontram-se no Peru e devem ter última reunião bilateral antes do fim do mandato do presidente democrata dos Estados Unidos. E agricultores franceses retomam protestos contra o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Essas e outras notícias a seguir. O Brasil acerta os últimos detalhes para receber a cúpula do G20. Os chefes de Estado e de governo das 20 maiores economias do mundo chegarão ao Rio de Janeiro neste fim de semana para o evento que acontece na segunda e na terça-feiras. Em um momento de divergências acentuadas pelos conflitos no Oriente Médio e na Ucrânia, a expectativa é ver avanços na área social. A cúpula é um grande teste para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos líderes do Sul Global, ao mesmo tempo em que é aliado do Ocidente. O evento representa também um teste para o multilateralismo em meio ao espectro da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, mas também com um governo argentino, vizinho do Brasil, com uma postura pouco colaborativa. Quem tem os detalhes é a correspondente Vivian Oswald, direto do Rio.
A vitória de Trump causa desconforto. Ele é sabidamente avesso ao multilateralismo. Ou seja, se os Estados Unidos estão a bordo agora, não significa que continuarão a partir da posse do republicano. Mas isso é problema para a África do Sul, país que receberá do Brasil a presidência do G20 ao final da cúpula. Putin não virá porque há um mandado de prisão contra ele. E sim, a Argentina tornou-se uma incógnita. Os argentinos tiveram participação tímida e enviaram representantes de nível hierárquico abaixo do que se via nas reuniões para demonstrar a desimportância que davam às negociações. Mas não chegaram a atrapalhar as discussões. A partir de julho, depois de tirar a briga geopolítica das negociações temáticas, o G20 voltou a publicar declarações ministeriais aprovadas por todos os seus integrantes, o que não acontecia há 2 anos. Isso só foi possível porque o Brasil separou a geopolítica em textos à parte. De lá para cá, todas as reuniões produziram declarações de consenso, exceto a do grupo de empoderamento feminino, rejeitado na íntegra pelos argentinos. Agora, nas negociações em curso, resolveram bater de frente com o palavreado de gênero do texto nos seus múltiplos temas.
Vivian Oswald volta logo mais sobre este assunto no Linha Direta. E antes do G20, os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, chegaram a Lima, no Peru, para o primeiro dia da cúpula de líderes da região Ásia-Pacífico. Neste sábado, os dois devem ter uma reunião bilateral, provavelmente a última do mandato de Biden e antes da volta de Trump à Casa Branca. Este será o terceiro encontro entre o presidente democrata e Xi Jinping, e o segundo em pouco mais de um ano. Mas a tendência é que as relações entre Washington e Pequim voltem a se esfriar nos próximos anos. Donald Trump prometeu retomar a guerra comercial contra os produtos chineses. A Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, reúne 21 países que representam 60% do PIB global. Em um jantar de gala em Palm Beach, na Flórida, Donald Trump prometeu nesta quinta impostos baixos e um exército forte nos Estados Unidos. Também disse que promoveria o fim das guerras no Oriente Médio e na Ucrânia e criticou o trilhão de dólares gastos pelo seu país no Afeganistão. Mais informações com Márcia Bechara.
O futuro presidente americano é favorável a uma política externa não intervencionista, o que se espera que resultará em uma diminuição drástica do apoio militar e financeiro para a Ucrânia combater a invasão russa. O líder republicano confiou ao empresário Elon Musk a missão de cortar cerca de 2 bilhões de dólares em despesas do governo federal, com possíveis cortes em cargos de chefia no Pentágono. O atual secretário de Estado, o democrata Antony Blinken, deverá ter discussões nas próximas semanas com seu sucessor, designado na quarta-feira. O senador da Flórida, Marco Rubio, conhecido pela hostilidade à China e ao Irã, será o responsável pela política externa dos Estados Unidos.
Na perspectiva da participação no G20, o presidente francês Emmanuel Macron faz um giro na América Latina a partir deste sábado, durante quase uma semana. Ele busca relançar a cooperação com a região, particularmente na Argentina, onde espera se reunir com o presidente Javier Milei. Macron também vai ao Chile, além do Brasil, em uma visita que tem como pano de fundo o acordo de comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul. O bloco europeu demonstra querer assinar o tratado até o fim deste ano, apesar da oposição direta de Paris ao texto, negociado há quase 25 anos. Os agricultores franceses se mobilizam para retomar grandes manifestações contra o tratado. Nesta manhã, eles despejaram esterco em um escritório do Centro de Impostos da região de Marselha, no sul do país. No protesto, eles chamaram o local de Embaixada do Brasil, em alusão ao que eles alegam ser concorrência desleal da produção sul-americana em relação à europeia de produtos agroalimentares. Manifestações estão previstas neste fim de semana em diferentes cidades francesas. Na segunda-feira, os agricultores prometem uma mobilização nacional, em especial na cidade de Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu. Os protestos foram convocados pela Federação Nacional Bovina. Vamos ouvir o presidente da entidade, Patrick Benesi, entrevistado pela RFI.
Les activateurs de croissance, c'est pas les hormones, c'est quelque chose en plus.
Eles usam ativadores de crescimento que vão além de hormônios e antibióticos permanentes na ração do gado deles. Também usam farinha de carne, proibida na Europa. Sendo assim, não podemos nem imaginar que esse acordo seja assinado. Temos a Comissão Europeia querendo impor mais normas de bem-estar animal para nós. Isso sequer existe na América do Sul. Vemos riscos ao conjunto do nosso setor, que emprega 160 mil pessoas que dependem diretamente da carne bovina, nos abatedouros, nos açougues, nos distribuidores. Ou seja, é muita gente.
Um ataque aéreo russo massivo durante a noite matou pelo menos uma mulher em Odessa, no sul da Ucrânia, informaram os serviços de emergência ucranianos nesta sexta. Ao menos 10 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 crianças. E no Oriente Médio, novos ataques israelenses visaram os subúrbios ao sul da capital libanesa nesta manhã, causando uma nuvem de fumaça sobre Beirute. O exército de Israel havia feito um pedido de evacuação desta área horas antes. Continue com a efbrasil.com.